vem para a Farmácia Santo Antônio e conheça o Selovim. Selovim é um xarope que garante tratamento e ainda ele aumenta a sua imunidade. Selovim você encontra na Farmácia Santo Antônio. Tudo em farmácia.
91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe não.
Boa tarde, querido ouvinte 91.7, Ipiranga de Palmeira. 12 horas e 46 minutos, chegamos até você com mais um Bem Me Quero. O Bem Me Quero que está sempre em sintonia com a sua saúde, com o seu bem-estar, com o seu bem-estar físico, seu bem-estar espiritual, mental e social. E nós chegamos até você num patrocínio do Correio Moraes Saúde, que tem a Clínica de Especialidades Correio Moraes, onde você encontra serviços de pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica geral, psicologia, cardiologia, oftalmologia, ortopedia, urologia, além de também ter ali, ao ladinho, né, do laboratório, você encontra também a clínica de ultrassom, né, juntinho ali na clínica de especialidades também tem o ultrassom, medicina fetal, radiologia, né, você pode marcar seu ultrassom, você pode marcar seu raio-x, ali pelo 3252-1478. E também, né, você pode marcar consultas. Aliás, o ultrassom você marca pelo 3252-6094 e as consultas pelo 3252-1478. Também tem o laboratório, né? Laboratório de análises clínicas e há mais de 40 anos a família Correio Moraes prestando esse serviço com toda a responsabilidade, com toda a segurança para você, né, morador de Palmeira e região. Também nós chegamos no oferecimento das óticas Diniz, que fica ali na Rua Conceição 874, que está com promoções imperdíveis para esse mês de outubro. Né? Óticas Diniz quer ver você sempre feliz e por isso traz a você as melhores promoções. E neste mês, então, para as crianças aí que fizeram o seu óculos, né, tem o filtro de luz azul gratuito. E também para os pais que fizerem o óculos completo lá nas óticas Diniz, eles ganham um óculos solar. Veja só que presentão, né? Quem não quer um óculos solar aí? Ainda mais agora que logo começa o verão, né? Vai precisar de um óculos solar para proteger os seus olhos. Então, se você fizer o seu óculos de grau lá nas óticas Diniz, você ganha um solar inteiramente gratuito. Também chegamos num patrocínio da Clínica Renove. E a Clínica Renove tem a sua agenda já divulgada para essa semana, né? Hoje, segunda-feira, tem o atendimento da psicóloga, da massoterapeuta e de nutricionista. Amanhã, terça, tem o atendimento da biomédica, da nutricionista, da dermatologista. Na quarta, ortopedista, farmacêutica e pediatra, né? Aquela novidade que a Clínica Renove tem aí agora com a pediatra. E ela atende na quarta-feira agora lá na Clínica Renove. Na quinta tem serviço de ginecologista, clínico geral de saúde mental e psicanalista. E na sexta, o oftalmo, a fonoaudióloga, o psicanalista e o baropodometrista. Então, você marca sua consulta na Renove pelo 998-33-2480. E, como nós falamos já no início desse programa, e você que já tem acompanhado, né, o Bem Me Quero em sintonia com a saúde, eu sou a Joselba Haas, e hoje é dia 14 de outubro de 2024. Estamos aí no mês que nós temos várias comemorações, né? Nós temos aí a comemoração de Nossa Senhora Aparecida, nós temos a comemoração do Dia das Crianças, do Dia do Professor, entre outras, né, datas comemorativas, momentos importantes, significantes para todos nós. Dentro do aspecto social e também do aspecto, né, de saúde e física e bem-estar, hoje nós vamos abordar um assunto com alguns pontos até delicados, mas muito importantes e que deve ser debatido, deve ser falado sempre, né? É a forma como nós estamos cuidando das nossas crianças, né? Hoje eu trago para vocês alguns informativos, algumas informações importantes. E na sexta-feira nós contaremos aqui com o Dr. Taylor e nós bateremos um papo aí sobre a relação entre pais e filhos, que também é um assunto bem importante, principalmente na adolescência, né? E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as crianças, porque um relatório de 40 especialistas divulgado pela ONU, lá ainda em 2020, afirmava de forma categórica que nenhum país protege de forma adequada a saúde, o ambiente e o futuro das crianças. Em outras palavras, o bem-estar e o futuro de nossas crianças e adolescentes está ameaçado. E não precisa muitas pesquisas, né, caro ouvinte, para nos fazer perceber isso. São várias ameaças, né, de todas as esferas aí possíveis. O estudo, então, ele traz um índice que compara indicadores como a saúde, a educação, a nutrição. E esse estudo inclui também o índice de sustentabilidade, porque ele alerta para consequências arrasadoras para a saúde infantil se o aquecimento global ultrapassar os 4 graus centígrados até 2100, de acordo com as projeções atuais. Então, a consequência aí inclui ondas de calor extremo e proliferação de doenças como malária, dengue, além de condições como a subnutrição. E nós não precisamos chegar até 2100 para nós percebermos que isso já está acontecendo, né? Como a dengue, por exemplo, é um fato, esse estudo foi feito em 2020, nós estamos em 2024 e já percebemos que a dengue tem aí avançado, né? Por falta do quê? Talvez de cuidados, de hábitos de higiene, de cuidados com o meio ambiente, né? E outras condições que prejudicam nossas crianças. E entre as principais preocupações aí dos pais, dos responsáveis, né, vindo para um âmbito mais familiar, está assegurar a saúde da criança. Afinal, para que elas cresçam e se desenvolvam de forma adequada, alguns cuidados são essenciais na rotina dos nossos pequenos. E hoje, então, nós vamos ver aí essas questões aí de cuidados com os nossos pequenos, né? Porque muito se fala, a criança é o futuro, a criança, né, não é o futuro, não é que seja só o futuro, a criança também é o nosso presente, nós precisamos cuidar muito bem delas, nós precisamos garantir a elas condições totais de bem-estar. Né? E para que a criança possa ter qualidade de vida e uma rotina saudável, é importante oferecer uma alimentação equilibrada, cuidados com a higiene bucal, garantir acompanhamento médico, garantir a escolaridade e também garantir segurança. Né? A seguir, então, nós vamos falar agora sobre alguns cuidados essenciais com a saúde, que devem ser realizados aí pelos pais, pela família, para assegurar um crescimento e um desenvolvimento saudável. Então, para poderem desfrutar, né, do desenvolvimento adequado, as crianças devem estar saudáveis, livres de doenças e demais problemas de saúde. A gente percebe que, já dentro ali do ambiente escolar, como eu fui professora há muito tempo, nós percebíamos muito isso, né? Muito que algumas crianças elas são colocadas no mundo e elas são feitas como uma plantinha de jardim lá que tem que se desenvolver, se cuidar, se proteger sozinha muitas vezes. É porque há sim, não podemos negar, não podemos fechar os olhos, há descaso com as crianças, por parte, às vezes, dos próprios pais, que acham que ela consegue se desenvolver sozinha, ela consegue se defender sozinha, e nós sabemos que não é assim, que a criança precisa de todo um cuidado, né? Ainda se negligencia muito a saúde e a segurança das crianças. Então, hoje nós vamos conferir aqui 5 cuidados essenciais para manter a saúde das crianças em dia e que nós temos que ficar sempre atentos. O primeiro deles é garantir a vacinação em dia. Para manter a saúde da criança em dia, uma das principais formas é oferecer todas as vacinas no tempo certo. Seguir o calendário de vacinação garante bons resultados que podem melhorar quando a criança recebe doses de reforço da vacina, né? Porque não é só fazer aquela vacininha ali e não fazer o reforço. Precisa fazer, sim, o reforço da vacinação. Por isso que a criança tem a carteirinha de vacinação e essa carteirinha ela deve ser bem guardada, bem conservada, estar sempre à mão para que essa vacinação seja acompanhada, esse período de vacinação seja acompanhado, todas as datas prescritas ali que precisa vacinar para que os pais estejam atentos e levem essas crianças. A vacinação também contribui para a proteção de outras crianças que não foram vacinadas por ainda não apresentarem idade suficiente, né? Então, lá numa casa que tem a criança maior e o bebezinho, a criancinha menor. A criança menor ainda não tem idade para ser vacinada contra aquela doença. Se a criança maior contrai a doença, ela vai passar para aquele bebê, né? E a criança maior, geralmente, em idade escolar, em idade aí de já ir para a creche, para o CMEI, principalmente agora que as crianças vão muito cedo para os CMEIs, né? Para as creches. É importante que os pais fiquem muito atentos a isso, porque a convivência dessas crianças com outras crianças, né, é uma constante. Então, também é uma constante o risco de se contaminarem por alguma doença, de pegarem alguma doença, né? Como a gente diz aí na forma mais popular, pegar alguma doença, né? De se contagiar por alguma doença que é o que alguma dessas crianças tenha. Então, é muito importante, sim, ter essa proteção, né? É uma maneira de evitar que doenças se espalhem com facilidade. E é uma obrigação dos pais manter, garantir a vacinação das crianças em dia. Outra questão bem interessante é assegurar a saúde bucal dessas crianças. A higienização bucal deve ser incentivada desde o nascimento dos primeiros dentinhos, permitindo que a criança associe esse hábito a uma rotina, né? Para que a criança incorpore como uma rotina o hábito de higienizar a boca, os dentes. A saúde da criança também está relacionada aos cuidados da boca. Nós já tivemos aqui profissionais falando esse respeito, já tivemos aqui a doutora Denise e ela reforçou essa questão, né? Muitas doenças podem ser evitadas com a higiene bucal. Então, é necessário que a criança, desde pequenininha, seja ensinada e incentivada a manter a higiene bucal, a fazer a higienização dos seus dentes, da linguinha, da boca toda, né? Portanto, desde cedo, os pais e os responsáveis devem estimular o uso de escova de dentes, do fio dental para prevenir as cáries e outros problemas que impactam a saúde da criança. Além disso, o uso de chupetas deve ser feito com moderação, né? Porque às vezes a mamãe lá, ela usa a chupeta até como uma alternativa, né? Para a criança, que a criança tem aquele hábito de sugar, né, de ficar ali sugando. Então, a chupeta, muitas vezes, ela é uma forma de evitar o choro, né, de distrair a criança. Porém, ela deve ser feita com moderação. Afinal, a recomendação é que o uso seja até os 2 anos, para evitar os prejuízos na formação dos dentinhos. Porque aí os dentinhos começam a ficar tortos, né? E acontece todo um problema aí da arcada dentária da criança. Um outro ponto bastante interessante é oferecer alimentação equilibrada e nutritiva. Então, papais, mamães, a gente erra muito, principalmente com o primeiro filho, né? A gente erra porque a gente acaba levando o filho junto para o mercado, ele vê bobaginha, ele quer comprar, a gente deixa comprar, né? E ele come. E aí a gente erra, porque nós sabemos que os alimentos muito processados, eles fazem mal para qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Mas se nós habituamos as nossas crianças com alimentos saudáveis, eles vão sim gostar do saudável, né? Então, a saúde da criança, ela está diretamente relacionada à alimentação ofertada pelos pais. É muito importante, lógico, até a gente, né, querido ouvinte. Se você não tiver chocolate em casa e doce, você não come. Agora, se você tiver, né, Nando, um docinho, um chocolatinho, quem resiste? É, Nando, quem resiste? Eu estou precisando fazer uma dieta agora? Eu não faço sobremesa, Nando, porque se eu fizer sobremesa, você acha que eu vou resistir a um pudim de leite condensado? De jeito nenhum, né? Então, se você não tem em casa, se você não enche o seu armário, né, de como a gente vai dizer assim, usando um termo bem popular, porcariazinhas, né, porque tem várias porcariazinhas aí de salgadinhos, de doces, de coisas assim que a gente sabe que faz muito mal. Mas se a gente encher os armários, é lógico que a nossa criança vai querer comer, porque até a nossa criança interna, né, nós adultos, come. A gente não consegue evitar. Então, os pais devem também tomar esse cuidado aí, essa alimentação ofertada. E para o crescimento e desenvolvimento infantil adequado, é importante que a criança também receba o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Ah, mas a mamãe não conseguiu amamentar, não tem leite. Tem várias alternativas de leite, né, nas farmácias e nos mercados que a criança pode utilizar. Né? Então, esse também não deve ser um empecilho para que a criança receba aí um aleitamento adequado. É adequado. Após este período, a amamentação deve ser associada à introdução de alimentos de forma gradual, como até a nutricionista já veio aqui e já falou para a gente, né? Desde a primeira fase, a alimentação deve ser nutritiva e balanceada, priorizando alimentos frescos, evitando a comida processada, as frituras, as bebidas com alto teor de açúcar. Atenção, papai e mamãe, aquele refrigerante, ai, 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 né? Aquele achocolatado que vem na caixinha, ai, 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 ai. Tudo isso é muito complicado, tem muito conservante, tem muito produto químico. Conforme a criança cresce, novos alimentos podem ser introduzidos na dieta, mantendo a priorização de uma dieta rica em frutas, verduras, cereais, carnes magras. Outra questão também, que vai muito aí para a saúde da criança, é incentivar brincadeiras e atividades físicas. Por que isso, né? Para garantir a saúde da criança em relação ao seu desenvolvimento cognitivo, social, mental. É importante incentivá-la com brincadeiras e atividades desde a primeira fase, quando ainda são bebês, né? Então, ofereça brinquedos e atividades que ajudem a desenvolver a concentração, os movimentos, a coordenação motora, cognitiva, afetiva, exercitando o corpo e mente. Além disso, as atividades físicas devem ser incentivadas como forma de manter a saúde da criança em dia. Né? A gente sempre questiona muito o uso de celular e isso é muito preocupante. Desde pequenininhas, criancinhas aí já com o celularzinho na mão, só mexendo no celular. É preciso que ela exercite, que ela desenvolva toda a parte cognitiva dela, a parte social, né? A parte cognitiva, para que a gente não tenha jovens que ficam trancados dentro de um quarto só jogando videogame. né? Que a gente sabe que isso também é prejudicial. Afinal, os exercícios físicos também ajudam a evitar o sedentarismo da criança, melhoram a imunidade e contribuem para combater a obesidade e o sobrepeso infantil. Portanto, este é um hábito que deve ser estimulado desde cedo. Outra questão é manter o acompanhamento médico e os exames de rotina. Para que a criança tenha um desenvolvimento adequado, com um crescimento sadio, é fundamental que os pais e responsáveis garantam um acompanhamento médico periódico, como forma de assegurar um desenvolvimento saudável. Em consultas de rotina, além de examinar e colher o histórico da criança, os pediatras vão pedir alguns exames de rotina para verificar a saúde dessa criança. Então, eles são importantes não apenas para checar a presença de patologias, mas principalmente para prevenir de qualquer problema. Diferente do que muitos pensam, né, o check-up não é necessário apenas na vida adulta. As crianças também precisam passar por exames de rotina. Os cuidados com a saúde infantil começam desde o pré-natal, né, que é indispensável para a prevenção ou detecção precoce de patologias fetais ou maternas ainda durante a gravidez, após o nascimento nos primeiros meses de vida, as visitas ao pediatra costumam ser mensais. Dos 6 aos 12 meses, a consulta passa a ser bimestral e entre 1 e 2 anos, trimestral. Dos 2 aos 5, semestral. E a partir daí, as consultas devem ser realizadas anualmente. E durante as consultas, os pediatras podem pedir alguns exames para verificar a saúde das crianças, né? Então, eles são muito importantes. E vale lembrar que, segundo organizações de saúde, os exames laboratoriais em crianças e adolescentes saudáveis precisam ser feitos com moderação e apenas após o pedido de um médico. Essa recomendação visa evitar que passem por procedimentos invasivos desnecessários. Em um outro extremo, muitos pais deixam de realizar os exames quando solicitados pelo profissional de saúde. Isso ocorre porque eles acreditam que o filho não apresenta sintomas e, por isso, não há necessidade de fazer exames médicos. Mas não é bem assim. Como vimos, os exames de rotina durante a infância têm como objetivo principal a prevenção das doenças. Por isso, podem ser solicitados, sim, sem anormalidade aparente por parte da criança. Nós vamos para o rápido intervalinho. Em seguida, nós vamos ver, então, quais esses exames que, geralmente, né, o pediatra pode pedir, para que eles servem também. Já retornamos. Um rápido intervalinho.
Ipiranga,
a sua rádio.
A programação que faz a diferença. 91.7 Ipiranga FM. Ipiranga FM, a sua rádio.
Correia e Moraes, saúde e segurança ocupacional. Você sabia que o grupo Correia e Moraes presta serviços de saúde e segurança ocupacional para empresas de Palmeira e região? São exames complementares, emissão de ASO, programas de risco ambiental e de saúde ocupacional, laudos técnicos, treinamentos obrigatórios e tudo o que a sua empresa precisa para estar em dia com as regras do E-Social. Nossa equipe técnica e qualificada está à disposição para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp no número 3252-2691.
Olá! A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz. E no mês das crianças tem um presente para a criançada, isso mesmo. Na compra dos óculos completos, a criança ganha a lente da luz azul, a lente que vai proteger os olhinhos aí do efeito das telinhas. Então corre para a Ótica Diniz e garanta a lente da luz azul na compra do óculos infantil. A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz.
Olá, eu sou a doutora Priscila Chinel, em Palmeira, atendo na Clínica Renove. Sou biomédica, especialista em rejuvenescimento e gerenciamento do envelhecimento. atuando na área de harmonização facial. Também realizo procedimentos estéticos corporais e os faciais avançados. E hoje eu quero fazer um convite a você, ouvinte. Estamos na reta final do ano e é essa a oportunidade perfeita para investir na sua confiança e bem-estar. Procedimentos estéticos como bioestimuladores de colágeno, os bioregeneradores como o PDRN e os exossomos, o Botox, preenchimento facial, preenchimento labial, além de tratamentos para o melasma, entre outros, precisam de um tempo para alcançar os resultados finais. Por isso é importante realizar alguns destes procedimentos com antecedência. Então, antecipe os seus cuidados e garanta uma pele radiante e renovada para as festas de final de ano. Agende a sua consulta através do telefone 998-33-2480 e comece a investir na sua autoestima e no seu bem-estar hoje mesmo. Eu sou a biomédica Priscila Chinel e será um prazer te receber na Clínica Renove.
A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Ipiranga.
Retornamos com o Bem Me Quer, em sintonia com a saúde de hoje, 14 de outubro de 2024, 13 horas e 11 minutos. Eu sou a Joselba Barras e hoje especialmente nós estamos falando sobre todo o cuidado que nós devemos ter com nossas crianças, né? Eles precisam do nosso cuidado, da nossa atenção o tempo todo. E nós falamos aqui um pouquinho antes do intervalo que alguns exames de rotina geralmente são pedidos pelos pediatras, né, para as crianças. E por que que eles são pedidos? Então, quais são eles? O exame de urina, que é um dos testes mais comuns solicitado pelos pediatras, né, e por meio dele é possível identificar a presença de bactérias, infecções e também quantificar se há perda de proteína e desnutrição infantil. Então, também aí é muito interessante, né, que se faça o exame de urina. O exame parasitológico de fezes também é necessário e ele é de grande ajuda para identificar patologias e infecções. A análise de fezes permite a identificação de parasitas, do sangue oculto, do muco anormal, que revelam informações importantes sobre a saúde da criança. O hemograma, que é o exame ali de sangue, é um dos exames de rotina mais comuns. Mas o que pode causar muito estresse entre as crianças e os pais é o tal do exame de sangue, né? Porque ele às vezes é difícil a coleta, porque as crianças têm medo, né? Então, apesar da possível dificuldade de coleta, ele é imprescindível para a manutenção da saúde dos pequeninos. E é através dele que é possível identificar patologias comuns entre as crianças, como infecções e anemias. Além disso, ele permite a identificação de doenças crônicas já na infância. Também tem o exame de anticorpos para hepatites A, B e C. Ele também é feito através da coleta de sangue. E ele identifica os anticorpos para as hepatites A, B e C e auxilia na tomada de decisões sobre a vacinação ou o reforço das enfermidades, né? Ademais, ele também ajuda no tratamento de doenças que podem ser assintomáticas em alguns casos. O exame de glicemia e insulina. A diabetes infantil é uma preocupação global. Por conta disso, os testes de glicemia e insulina podem ser importantes para identificar e combater a patologia nos pequeninos, especialmente se há casos da doença na família, né? Se é hereditário. Então, esses exames aí você pode fazer ali no Correio Moraes, né? Que também é nosso patrocinador do horário, que inclusive para as crianças que têm o medo, que tem todo aquele estresse, eles têm uma salinha, né, toda enfeitada, tem pirulito, tem todo um jeitinho das meninas para tratar com essas crianças aí para coleta do sangue. Também o exame de raio-x de idade óssea. Diferente dos exames de rotina citados anteriormente, aí, o raio-x da idade óssea é um exame por imagem Isso quer dizer que não há necessidade de coletar sangue ou outros fluidos para fazer análise. E esse tipo específico de radiografia é geralmente solicitado em caso da altura ou do peso da criança estarem fora dos valores padrões das medidas. E o exame, então, ele vai verificar se há algum problema de crescimento, tudo a partir de um raio-x da mão e do punho da criança. E o ultrassom é outro exame clínico por imagem que pode ser incluído na rotina de exames da criança, né, por ser simples e não invasivo. E ele é indicado desde o pré-natal e pode ser solicitado até para os recém-nascidos. E existem diferentes tipos de ultrassom. Esse tipo de exame é muitas vezes utilizado para uma primeira avaliação dos órgãos internos, como fígado, rins ou até mesmo apêndice, tireoide, vasos sanguíneos, vesícula, entre outras partes do corpo. Então, como nós vimos, os exames de rotina eles são importantes em qualquer período da vida, da infância até a terceira idade. E o acompanhamento médico, juntamente com a prática de hábitos saudáveis, é primordial para a manutenção da saúde, independente da idade. Nós até recebemos uma mensagem aqui que eu acho muito pertinente eu falar, né? De uma ouvinte que mandou aqui, né? Parabéns, como sempre você coloca com muita propriedade os assuntos que são tão importantes para a nossa comunidade. Gostaria de colocar um ponto que eu acho importante, ensinar as crianças a lavar as mãos antes da refeição. Exatamente, minha querida, um beijo enorme para você também. Muito obrigada pela audiência. Exatamente, querida, é um aspecto muito interessante, né? Durante a pandemia, muito se falava, né, em higiene, higiene das mãos, álcool, mas de repente parece que já se esqueceu um pouco de tudo isso, né? E é importante ressaltar, não só para as crianças, mas para todas as pessoas. Não é porque a pandemia deu aí uma trégua, gente, que nós vamos parar com os hábitos essenciais de higiene, de lavar as mãos, de usar o álcool gel. E é importante que a criança também crie esse hábito, sempre estar lavando as mãos com água e sabão, água e sabonete, e utilizar o álcool em gel, até para as criancinhas que vão para a escola, a mamãe colocar, né, aqueles frasquinhos do álcool em gel, para ela passar, para ela estar passando nas mãos sempre, né, orientar para que precise lavar a mão, precisa passar o álcool gel também nas mãos. E outro ponto hoje importante é para garantir que as crianças tenham a proteção necessária para terem uma vida digna e de qualidade. Aqui no Brasil, nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Esse estatuto reúne os direitos das crianças e adolescentes do país com um grupo de leis que visam proteção contra discriminação, violência e exploração de todas elas. Mas, além disso, cada um de nós, né, nós somos responsáveis por cuidar do futuro da nossa nação, que são as crianças, e cuidar também para que elas sejam protegidas, para que elas não sofram abuso, não sofram violência, né? Então, além de explicar um pouco mais aí sobre o ECA, né, eu quero lhe contar também que proteger a infância é dever de toda a sociedade. Todos nós passamos pela infância e sabemos que essa fase é muito importante para a nossa construção como indivíduos. É nessa fase que criamos os nossos primeiros vínculos afetivos com a nossa família, com os nossos amigos e começamos a desenvolver as nossas características. Sabendo disso, quando nós lidamos com outras crianças, sabemos o quão é importante proteger a infância delas também. Essa fase é valiosa e queremos que todos tenham felicidade e segurança para viver esse momento. Entretanto, existem algumas situações que podem atrapalhar esse caminho, como, por exemplo, o bullying, os abusos, as explorações. E não vamos dizer que Palmeira, por ser uma cidade pequena, não acontece, porque nós já tivemos muitas notícias a esse respeito, né? Tivemos notícias aí de abusos, de violências e até de infanticídio, né? De morte de crianças. Então, a solução para algumas dessas crianças não estão nas nossas mãos, por isso contar com a justiça é fundamental e para isso existe também o ECA, né? Para que a proteção à infância seja efetiva, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado, que é o ECA. Dessa forma, passamos a contar com um conjunto de leis para proteção, né? De leis, direitos e deveres de quem está nessa fase da adulta, né? Nessa fase da vida. O ECA nasceu em 1990 e foi uma virada de chave para que as crianças e adolescentes fossem vistos como sujeitos de direito. Direitos esses garantidos por lei de forma clara e objetiva. É coisa que não existia antes. E esse estatuto, ele ressalta a importância dos direitos e deveres básicos da infância de toda criança brasileira. Dessa forma, além de fazer a nossa parte enquanto adultos responsáveis, é importante que todos nós tenhamos conhecimento sobre essa lei, para exigir que o governo atue de fato nessa causa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem como objetivo oferecer proteção total para as nossas crianças, garantindo dessa forma a sua sobrevivência, o seu desenvolvimento pessoal e social e a sua integridade física, psicológica e moral. É muito importante que todas as pessoas conheçam esse documento. Assim fica muito mais fácil lutar pelos direitos dos pequenos e pequenas e proteger a infância de cada um deles. E como que nós podemos ajudar a proteger a infância das crianças, né? A gente se pergunta, porque a gente vê reportagens, vídeos, coisas muito tristes acontecendo com nossas crianças. Violências, às vezes, até dentro de casa, abuso sexual dentro de casa, ou por um parente, ou pela pessoa que cuida daquela criança, quem foi confiada, né? Proteger a infância, querido rádio ouvinte, é um papel de todos nós. Dessa forma, para que você saiba aí como poder ajudar, nós temos aqui três dicas, né? Então, cuide das crianças e adolescentes. O cuidado começa dentro de casa. Ofereça um lar seguro para as crianças que estão à sua volta e faça desse lugar um lugar de afeto, paciência, amor e segurança. Crie situações para desenvolver o afeto e que levem a criança a encontrar em você uma pessoa de confiança. A segunda dica, em situações suspeitas, denuncie. Caso perceba alguma situação suspeita com crianças, sejam elas da sua família ou não, né? Sejam elas aí alunos, às vezes, da escola, quando os professores percebem alguma coisa, um profissional de saúde percebe alguma coisa, um vizinho percebe algo diferente, faça uma denúncia. E caso você saiba, veja, né, suspeite que alguma criança ou adolescente esteja sofrendo de negligência, de violência, exposição ou abuso, Disque 100 e denuncie. Se for alguma situação de violência contra meninas, você pode discar o 180. Vale ressaltar que não é preciso se identificar nessas ligações e elas são gratuitas, né? Então, você liga e denuncia. Eu desconfio que algo está acontecendo em tal lugar, né? Aí o pessoal do Conselho Tutelar da região, né, já que eles são responsáveis por proteger as crianças e os adolescentes contra qualquer tipo de violência, eles vão então ser acionados e eles vão verificar se isso está acontecendo ou não. Vale lembrar que nós já tivemos várias ocorrências em Palmeira, né? Então, não é porque a gente mora numa cidade pequena e calma que isso não aconteça, né? Desde a época em que eu era professora, foram descobertas várias situações de abuso infantil, né, de abuso sexual infantil, porque as crianças, de alguma forma, elas denunciam. Ou é pelo seu jeito, ou é pelas coisas que elas falam, que elas escrevem. De alguma forma, nós conseguimos perceber que algo não está correto com essa criança. Também existem muitas instituições que buscam cuidar das crianças em diversas situações. Então, essas instituições, né, são inúmeros projetos dentro dessas instituições que contribuem para que todos os seus assistidos tenham uma vida mais digna, com mais qualidade, mais oportunidades. E, além das crianças e dos adolescentes, essas instituições também, elas proporcionam apoio para as famílias de cada uma delas, né? Então, de repente, aí, conhecer essas instituições, ajudar as instituições pode ser também um caminho, né? Mas nunca negligenciar, né? Negligenciar alguma situação, fechar os olhos, os ouvidos e a boca para situações que nós desconfiamos que crianças estejam sendo negligenciadas, que estejam sendo abusadas ou sofrendo de qualquer outra forma, porque elas merecem sim ser muito bem cuidadas e protegidas por nós adultos. Elas confiam em nós adultos, né? Você olha para uma criança, aquele olhar inocente confiando em você, mexe com o coração da gente, com os sentimentos da gente, né? É um serzinho indefeso que precisa muito da nossa proteção, do nosso carinho, do nosso cuidado. Nós vamos encerrando o programa Bem Me Quero de hoje, 13 horas e 25 minutos, né, para dar tempo aí dos nossos reclames publicitários. Logo, logo você vai estar acompanhando o Baú da Ipiranga e com o Nando e o Edson, né, com aquelas músicas e que você faz uma viagem no tempo. E amanhã nós retornamos 12 horas e 45 minutos com um bate-papo com uma convidada muito especial, que já é a terceira vez que ela vem. Nando, amanhã ela vai pedir música, né? E ela vem, nós vamos discutir também um assunto bem interessante. E eu aguardo a sua audiência. Um abraço para todos os ouvintes que estão aí, né, na audiência de hoje. Um abraço para as queridas aqui. Quem que me mandou uma mensagem? A Roseli Costa mandou boa tarde, querida Joselba. Desejo que esteja bem. Quantas informações importantíssimas. Meus filhos, hoje já adultos, vejo o resultado de todos esses cuidados que tive com eles desde a gestação. Cuidados e muita dedicação e amor. Abraços e muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Obrigada pela audiência. Também a Lali mandou aqui mensagem, a Luzia Campa mandou também os seus cumprimentos, as suas mensagens. Para todos vocês que estão aí na audiência, um beijo no seu coração. Eu aguardo você amanhã, 12 horas e 45 minutos, com mais um Bem Me Quero em sintonia com a saúde. Até lá!
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7. 91.7.
Olá pessoal, aqui é a Camila da Clínica Levemente e hoje eu quero destacar os profissionais que atendem.